בעזרת השם, דף קוף, תתדוש בה מציא עולה פרסור, בין וינזון עבודיו, שלום עליכם. הסתמוס דף קוף לפבר הליניה, קומסן מנו במשנה, מחליף פרה בחמור וילדה. ראובן ישמון ופוזו מטרוקה. ראובן דה אובוך ודל ישימון, עם טרוקה דווקה. E quando o buco entrega a Shimon, a transferência da posse da vaca já acontece. A posse passa de Shimon para Reuven automaticamente. Veio ao dar, eles foram ver como é que está a vaca e viram que a vaca deu cria. E não se sabe quando a vaca deu cria. Antes da troca, e o filhote pertence a Shimon, ou depois da troca, e o filhote pertence a Reuven. Vejena morrer Shifchatou veio ao dar. A mesma coisa numa situação de, da vida de uma escrava que deu à luz. Zeu merat shelo macharte vezeu em shelakarte. Então, um diz que o filhote pertence a mim, outro diz que o filhote pertence a ele. E a Hluk, numa situação de disputa, se divide a posse do filhote da vaca. 50% para Reuven, 50% para Shimon. Assim sustenta a nossa Mishnah. E o Losh te avadi. Echad gadol vechad katan. Reuven tinha dois escravos. Um escravo adulto, um escravo criança. Bechesh te sadot, achad gadolah vechad katanah. O Reuven tinha dois campos, um campo grande e um campo pequeno. Alokeach omer gadol akarti, valomer eni odea. Shimon comprou um campo de Reuven, e Shimon disse que comprou o campo grande. E Reuven disse que não sabe qual campo ele vendeu, ou qual escravo ele vendeu. Então, uma vez que o argumento de Shimon é mais forte, ele diz que tem certeza que comprou o campo grande ou o escravo adulto, e o argumento de Reuven é um argumento duvidoso, ele diz que não sabe. Então, o argumento de Shimon predomina, Zaha, Begador. Shimon fica com o campo grande ou com o escravo adulto. A mulher omer katan machar tevela omer eneudea. Seu oposto aconteceu. O vendedor fala, tenho certeza que eu te vendi o campo pequeno. E o comprador diz que não se lembra. Então o argumento do vendedor, Reuven predomina, enuela katan. O comprador fica com o campo pequeno. Zeu mergador vezeu mercatan. Se os dois dizem que tem certeza, o comprador fala que tem certeza que comprou o campo grande. O vendedor fala que tem certeza que vendeu o campo pequeno. Shavá mocher shakatan machar. Então que o vendedor, ele jure que vendeu o campo pequeno. E se ele jurar, o comprador vai ficar com o campo pequeno. Fala mishnah zeu meren yudea vezeu meren yudea yachloku. Se o vendedor diz que ele não sabe qual campo ele vendeu, o comprador também diz que não sabe qual campo ele comprou. Então yachloku, eles vão rachar a diferença. Ou seja, digamos que o campo grande vale 100, o campo pequeno vale 50. Então, o valor da disputa é a diferença dos dois valores, os 50. Muito bem. Então, que o vendedor deu o campo pequeno ao comprador e deu 25. Assim, eles racharam a diferença. Vamos explicar melhor a Mishnah na Gemara. Amai Yachloku. Voltando ao primeiro caso. Reuven deu o burro a Shimon em troca da vaca de Shimon. Existe uma dúvida, quem é o dono do filhote? Quando é que a vaca deu cria? Antes da troca, e o filhote pertence ao dono original, Shimon. Ou depois da troca, e o filhote pertence ao dono atual, Reuven. Fala Mishnah, numa ação de dúvida, se divide a posse do filhote metade e metade. Pergunta por quê? Velich Zibirishu, Deman Kaima, Velevi Dechamosim e Chavirola, Varaya. Vamos ver onde é que está a vaca, onde é que a vaca deu cria? No domínio de Shimon. Ou no domínio de Reuven. E digamos que a vaca deu cria no domínio de Shimon, então Shimon é Murzak. Shimon tem o domínio sobre a vaca e sobre o filhote. E Reuven faz o papel do Motzi. Ele quer tirar o filhote do domínio de Shimon. A regra é a Motzi Michaviro, a pessoa que vem tirar algo do domínio de outro tem que fazer uma prova. Sem prova não vai receber nada. Então por que vamos rachar a posse do filhote metade e metade? A mesma coisa se a vaca estava já no domínio de Reuven e deu cria lá. Reuven é um Murzak. Shimon quer tirar o filhote do domínio de Reuven. Então que Shimon traga uma prova. O caso da Mishnah é que a vaca está no pasto público. Não está no domínio de ninguém. No caso da escrava que deu à luz, a escrava deu à luz num recinto público. Pergunta, Venukma Rescado de Maracana. Temos uma outra Rescaca, um outro tipo de domínio. Domínio do dono original. O status original da vaca é que estava no domínio de Shimon. e a vaca passou do domínio de Shimon para o domínio de Reuven. Estamos na dúvida se o filhote nasceu antes da troca ou depois da troca. A regra é que este rescate maracama. Shimon é o dono original, o status original da vaca e dos filhotes da vaca é que pertenciam a Shimon. Então vamos dizer que isso continua até que se prove o contrário. Temos uma dúvida quando é que o filhote nasceu. Enquanto pertencia a Shimon depois de passar a pertencer a Reuven? Na dúvida a gente diz que o domínio fica onde estava. No status original da posse do dono original Shimon. E Reuven quer tirar o filhote do domínio de Shimon, essa rescate maracama? Reuven é um motzi. Ele que tem que trazer uma prova? Então, por que a Mishnah diz que vão rachar a posse sobre esse filhote? Fala, Ramani Sumchus, e a nossa Mishnah vem como Sumchus. De Amar Mamona Mutabe Safek Holkim Biroshvua. Sumchus sustenta que existe uma disputa de alguma posse. Então, se divide a posse metade e metade. Assim fala Sumchus, a Mishnah vem como Sumchus. A lei não é como Sumchus, a lei é Mutsim e Havuru Alavaraya. A pessoa que tirar da porta do domínio de outro tem que fazer uma prova. Pergunta para Emor da Marsumchus, Beshema Veshema, Bebari Ubari Miyamar. Escutamos que Sumchus diz essa lei numa sessão de Shema Veshema, que os dois estão na dúvida. Aí Sumchus diz, como no nosso caso, se alguém falar que está na dúvida, e também Shema está na dúvida, aí fala Sumchus, divide a posse do filhote metade e metade. Mas será que Sumchus diz essa lei mesmo que os dois têm certeza do que estão dizendo? Cada um fala que Tarat Bari, esse argumento afirmativo? Amarav Baravuna, Inamar Sumchus, Afiru Bebari Ubari. Fala Baravuna que sim. Não faz diferença se os dois estão na dúvida ou os dois dizem que têm certeza. Sumchus sustenta que se divide a posse do filhote metade e metade. Então, aparentemente, o motivo de Sumchus conforme Rav Baravuna é que se vamos dizer que o filhote vai para Reuven, mas talvez quem merece esse filhote é Shimon. Shimon vai ter o prejuízo total. Se vamos dizer que o filhote vai para Shimon, talvez Reuven é o dono verdadeiro. E Reuven vai ter o prejuízo total. Então, para minimizar o prejuízo, Sumchus diz se divide a posse desse filhote metade e metade. Dessa forma, o prejuízo máximo que alguém teve foi só de metade. Ninguém teve prejuízo total. Então, aparentemente, esse é o motivo de Sumchus, conforme Rav Baravuna. Não faz diferença se eles dizem que têm certeza ou estão na dúvida. Rav amar leolam que amar Sumchus shema veshema. Avar bari u bari lo amar. Rav discute com Rav Baravuna. Diz Rav que Sumchus diz a sua lei quando os dois estão na dúvida. Mas se os dois têm certeza do que dizem, Sumchus não sustenta que vamos dividir a posse. Então, conforme Rava, o motivo de Sumchus é outro. Se Shimon, o dono original dessa vaca, dos filhotes dessa vaca, diz que tem certeza que o filhote pertence a ele, então ele continua sendo o Murzak, o predominante, e Reuven é o Motsi, que é tirar o filhote, tem que fazer uma prova. Sumchus concorda com o Hamim nesse caso, que os dois dizem que tem certeza. Já numa situação que os dois dizem que estão na dúvida, Shimon, que era um Maracama, o dono original, mas ele diz que está na dúvida se esse filhote pertence a ele ou não, ele deixa de ser um Murzak. Ele perde esse título de Murzak, esse predomínio que ele tinha, ele perdeu, porque ele próprio diz que ele está na dúvida se ele merece esse filhote ou não. Então, a força de Shimon é a mesma que a força de Reuven. Os dois não são mais Murzakim, não tem domínio algum sobre esse filhote, então se divide metade e metade. Então fala, num caso que os dois estão na dúvida, se divide conforme Sumchus, um caso que os dois têm que ter certeza, Sumchus concorda com o Hamim, que Reuven está tirando do domínio de Shimon, tem que fazer uma prova. Vetniz é o Mershema Atilomachad, mas é o Mershema Mishalakarte. Explicarava que o primeiro caso da Mishá se trata que os dois estão na dúvida. Reuven diz que está na dúvida se pertence a ele, Shimon está na dúvida também. Aí fala a Mishná, conforme Sumchus, que se divide a posse do filhote metade e metade. Tná, na nossa Mishná, fala o seguinte: Zeomer Enyodea, Vezeomer Enyodea, Yachlok. O último caso da Mishná é que os dois estão na dúvida. Então se divide a posse do filhote 50% para um, 50% para outro. Então o bicho na maneira me descer para chamar Veshema, deixa na chamar Veshema. Tudo bem conforme Rava. Que a Mishná fala no final que nesse caso que eles estão na dúvida se divide, então eu vim esclarecer qual é o caso do princípio, que é o mesmo. Que os dois estão na dúvida e se divide a posse. Rava Baravuna de Amar in Amar Sumchus afiru Bari Ubari. Hasta Bari Ubari Amar Yachloku Shema Veshema Vibaya. Porém conforme Rava Baravuna temos uma pergunta. Se conforme Rava Baravuna, Sunkus diz a sua lei, mesmo numa situação de bari-u-bari, os dois dizem que têm certeza do que dizem, mesmo assim se divide a posse. Então é óbvio que num caso que estão na dúvida se divide também, como a gente explicou antes. Então por que a Mishnah tem que mencionar esse caso da dúvida? Se a Mishnah já menciona no princípio uma situação que eles dizem que têm certeza. Se essa é a prova contra Rabba Baravuna, não tem prova. Tanasif Aligluireisha, pelo contrário, o final da Mishnah vem esclarecer qual é o caso do princípio. Xelotomareisha chama Vesham Amarbariu Barilon, que a Mishnah vem dizer conforme Rabba Baravuna é: não diga que o caso inicial da Mishnah é só se eles estão na dúvida, aí se divide, mas no caso de Bariu Bari não se divide. Tanasif chama Vesham Mihadereisha Bariu Bari, meu filho Achiach Loco. Por isso a gente está mencionando no final um caso que eles estão na dúvida, e aí se divide para nos esclarecer que o primeiro caso da Mishnah é outro, para a Mishnah não se repetir, diz a Baravuna. Então fala o sábio, o primeiro caso da Mishnah é que eles têm certeza e se divide também, e o último caso é que eles estão na dúvida e também se divide. Não tem prova contra nenhuma das opiniões ainda. Tanan fala a nossa Mishnah mais. Zeomer Gador, Zeomer Katan. Reuven diz que vendeu o escravo criança. Shimon diz que comprou o escravo adulto. Então, Ishavah Mocher Shekatar Maha. O vendedor Reuven, por ser dono original dos escravos, ele tem o predomínio. Ele é o Morzak. Então ele jura que vendeu o escravo criança, isso que o comprador vai receber. Então, Bishta Manerava, de Amar Kiamar Sumpo Shema Vesham Valbari Ubari Lomish, Loamar Mishumach Ishavah. Tudo bem, conforme Irava. Rava disse que conforme isso, que os dois dizem que têm certeza, não se divide a posse. Por isso, nesse caso, que os dois dizem que têm certeza, o vendedor jura que vendeu o escravo criança, isso é suficiente. Ele lá bravura da mar e na mar sumpa do filho bari o bari a mãe chava morrer e a roco me bale, porém conforme Rava bravura, que diz que não faz diferença entre chama vexão e bari o bari. Então, por que nesse caso que os dois dizem que têm certeza, o vendedor vai jurar e se isentar de dar o escravo adulto? O que deveria ser feito é a divisão. Eles deveriam rachar a diferença do valor do escravo adulto e escravo criança. O escravo adulto vale 100, o escravo criança vale 50. Então, que o comprador fique com o escravo criança e receba 25. A Mishnah não fala assim. Então, parece da Mishnah que Sumpos não disse a sua lei quando os dois dizem que tem certeza. Uma prova contra a Baravuna, uma prova a favor de Rava. Responde a não tem prova, modê sumpos eira de ica chuva de oraita que depende da memória de Kaman. Não tem nenhuma pergunta. Porque sumpos concorda com Hachamim numa situação que existe a obrigação de jurar pela Torá, como vai ser explicado na sequência. O vendedor jura que vendeu o escravo criança e isso é suficiente, o comprador vai receber esse escravo criança. Sumpos concorda numa situação que existe a obrigação de jurar pela Torá que não se divide automaticamente a posse. Tem que jurar. Isso vai explicar como era agora. Nesse caso, o escravo outra vez. Por que o vendedor tem que jurar sobre alguma coisa? A obrigação de jurar pela Torá, numa situação de cobrança, é quando a pessoa que foi cobrada confessou parcialmente e foi modem e miktzat. Aqui não aconteceu isso. O comprador cobrou um escravo adulto. E o vendedor, ele não confessou parcialmente, ele disse que vendeu um escravo criança, ele confessou sobre uma outra coisa. Por que ele tem a obrigação de jurar? Veolahu, outra pergunta. Se existe a obrigação de jurar, quando a pessoa confessa parcialmente, se existe um processo de cobrança? Aqui não existe esse processo de cobrança. O vendedor fala, eu vendi um escravo criança, toma um escravo criança, está pronto para você. Pegue ele. Heilach. Então, como a gente viu no começo do tratado, quando não existe processo de cobrança, não é dinheiro que o vendedor tem que devolver ou algo assim, é algo que está pronto para o comprador ele coletar, não existe obrigação de jurar. Então, por que a Mishnah diz que sim, existe obrigação de jurar nesse caso? Outra pergunta. Outra pergunta é que não se jura numa ação de cobrança de escravos. Então, por que o vendedor tem que jurar? Pergunta da Gemara agora vai com a opinião da maioria dos sábios, que assim como não existe a obrigação de jurar numa situação de cobrança de imóveis, se digamos, Reuven vendeu um campo a Shimon, Shimon diz, eu comprei um campo de você que mede 10 km², por exemplo, E o vendedor fala que não, eu te vendi um campo que mede 5 km quadrados. Ele confessou parcialmente, mas ele não tem obrigação de jurar. Isso aprende de psiquim. E se associa a lei dos imóveis para a lei dos escravos, que não existe obrigação de jurar uma associação de cobrança de escravos. E a Mishnah diz que sim, porque Amarav explicará. Betuanov da Mim. O caso da Mishnah é que isso é uma cobrança do valor do escravo. Tumevet gadol, tumevet katan, tumevet sadek dolad, tumevet sadek ktana. Ou seja, Reuven deu dinheiro a Shimon e falou, Shimon me compra um escravo. Shimon não comprou o escravo para Reuven. Reuven diz, me devolve o dinheiro. Te dei 100 moedas para você comprar um escravo adulto. Shimon diz que não, você me deu 50 moedas para comprar um escravo criança. Esse é o caso da Mishnah Falarav. Então, isso é uma confissão parcial de Shimon. Ficou cobrado dele 100 e confessou que deve 50. E tem obrigação de jurar. É uma cobrança de dinheiro e tem um processo de cobrança aqui. É dinheiro que Shimon tem que dar a Reuven. Não é algo que está pronto para Reuven pegar. Não é Heilach. Então existe a obrigação de Shimon jurar. Mesma coisa no caso do campo. Reuven deu dinheiro para Shimon comprar um campo, Shimon não comprou. Reuven cobrou o valor de um campo grande. Shimon disse que não, ele recebeu um valor de um campo pequeno. Então a mesma coisa, ele tem a obrigação de jurar para se isentar do pagamento do resto. Shmuel Amar, Shmuel explica diferente de Rav. Betoano ksut evet, gadol ksut evet katan. Omre sadek dola, omre sadek tana. Fala Shmuel, o caso da Mishnah é outro. Reuven vendeu a Shimon uma roupa de um escravo. Shimon disse que comprou uma roupa grande, Reuven disse que vendeu uma roupa pequena. Então, uma situação de cobrança de um objeto móvel e tem a obrigação de jurar. Vamos explicar melhor na frente por que ele tem a obrigação de jurar num caso desses. E também o caso do campo é que Reuven vendeu a safra de um campo a Shimon. Shimon disse que comprou a safra de um campo grande. E Reuven disse que vendeu a safra de um campo pequeno. Então Reuven confessou parcialmente. Não é algo que está pronto para Shimon pegar. É algo que Reuven tem que dar. Isso é um processo de cobrança. E isso é obrigação de jurar, porque é um objeto móvel, a safra do campo. Agora viramos a página. Ksut macheteano lo dalo macheteano lo teano. Por que no caso da roupa o vendedor tem que jurar? O comprador disse que comprou uma roupa grande e o vendedor não confessou parcialmente. Ele confessou que deve outra coisa, uma roupa pequena. Então por que tem obrigação de jurar? Responde-me aqui da Amara, fala Bedeyaf e Achanam Bedeyaf. Fala, como a Rafa explicou na sequência, a Mishnah se trata de um corte de tecido. Shimon diz que comprou um corte de tecido grande e Reuven diz que vendeu um corte de tecido pequeno. E o tecido não foi cortado ainda. Então, Reuven confessou parcialmente, sobre a mesma espécie que foi cobrada, ele diz que deve menos, não deve um tecido grande, diz que deve um tecido pequeno. O tecido não está pronto para Shimon pegar, porque nem foi cortado ainda, então não é Heilach, e é um objeto móvel, por isso Reuven, que confessou parcialmente, tem a obrigação de jurar. Esse é o caso da Mishnah conforme Shmuel. Kasha Lein Rabi Yoshaya, Rabi Yoshaya perguntou sobre isso, Mideksut Ktani Ebetar. A Mishnah diz que o que foi vendido foi um escravo, não a roupa de um escravo. Então, por isso fala Rabi Yoshaya, ele era Rabi Yoshaya, que conchetanou, Evet Beksutu, Vesader Beomarea. Explica Rabi Yoshaya que Reuven vendeu a Shimon um escravo e a sua roupa, ou o campo e a sua safra. Shimon diz que comprou um escravo grande e a roupa correspondente. Reuven diz que não, vendeu um escravo pequeno e a roupa pequena. E a mesma coisa no caso do campo. Então a Mara explica como a gente viu antes, que quando Reuven vendeu a roupa, Shimon ele disse que ele vendeu um corte de tecido. Shimon cobrou um corte grande, Reuven disse que deve um corte pequeno. Reuven confessou parcialmente sobre o tecido. E é um objeto móvel, tem a obrigação de jurar. O tecido não foi cortado ainda, como a gente viu antes. Então Reuven tem a obrigação de jurar pelo tecido. E pelo conceito de Zokikim, ou seja, de passagem que Reuven tem a obrigação de jurar sobre o objeto móvel, no caso a roupa ou a safra do campo, então de passagem ele jura também por algo que ele não teria obrigação de jurar normalmente. Tem a obrigação de jurar também que ele vendeu um escravo criança ou um campo pequeno. Isso que fala Rabi Yoshaya, essa novidade da nossa Mishnah. Pergunta para Kasha de Rav Sheshe. Rav Sheshe perguntou, Zokikina Telar Shmoina, a novidade da Mishnah é essa? Esse conceito de Zokikin? Tanina Zokikina Nechassim Shelai Makayut, Eta Nechassim Shelai Makayut de Shavale. A Mishnah em Kiddushin já disse isso. A pessoa não tem obrigação de jurar pela cobrança de um escravo ou pela cobrança de um campo. Mas se ele já está jurando pela cobrança de algum móvel, como a roupa, o tecido, como a safra do campo, então de passagem que ele inclua no juramento, no caso do escravo, que ele vendeu um escravo criança. Já sabemos essa lei da Mishnah em Kiddushim, porque a nossa Mishnah tem que mencionar essa lei outra vez. Por isso fala Rav Sheshet Ilama Rav Sheshet Hamani Rabi Meir. Fala Rav Sheshet na nossa Mishnah, vai como Rabi Meir. Que o quê? Namar Avda Kimetal Tilindami. Rabi Meir discute com a maioria dos sábios e sustenta que o escravo tem as mesmas leis do que objetos móveis. Assim como se jura, quando uma pessoa confessa parcialmente na cobrança de um objeto móvel, também a pessoa tem que jurar quando ele confessa parcialmente sobre a cobrança de um escravo. A pergunta é da Kati Mashetano Loda, Lomashodalo Lutano. A pergunta é que se o comprador ele está cobrando um escravo adulto, e o vendedor diz que deve um escravo pequeno, criança, ele não confessou parcialmente, ele diz que deve outra coisa. Então por que ele tem a obrigação de jurar? Savala Kiraban Gamliel. Fala Rav Sheshet que Rabi Meir concorda com Rabban Gamliel. Tetnan Tanochitim Yodalo Beseurim Patur. Rabban Gamliel Mechaev. Fala Mishnah, tratado de Shuvot, que se ele ouvir diz, Shimon me dá o trigo que você me deve, e Shimon diz, eu não te devo trigo, te devo cevada, conforme Tanakama, a maioria dos sábios, Shimon não tem obrigação de jurar, porque não confessou parcialmente, foi cobrado dele uma coisa, trigo, ele confessou sobre outra coisa, cevada, então ele não tem obrigação de jurar, que não deve o trigo. E Rabban Gamliel diz que ele sim tem obrigação de jurar, então conforme Rabban Gamliel não é necessário a situação de Odalo, Miminatana, que a pessoa confesse parcialmente sobre o que foi cobrado exatamente. Primeiro cobrou trigo, que tem um certo valor, e Shimon confessou que deve menos em valor, deve só cevada. Então, Shimon confessou parcialmente em relação ao valor que foi cobrado, fala Rabban Gamliel, Shimon jura. Então, a mesma coisa no nosso caso. Shimon disse que comprou um escravo adulto, Reuven disse que vendeu um escravo criança, confessou parcialmente sobre o valor, então que ele jure que não deve ao comprador um escravo criança. Pergunta a Kati Eilach, porém, volta aquela outra pergunta de Eilach. O vendedor diz, tome o escravo criança, ou seja, ele está pronto para o comprador ele coletar, pegar para si o escravo criança. Não existe um processo de cobrança, que Shimon tem que cobrar dinheiro de Reuven, etc., e tem burocracias. Então, algo que está pronto para Shimon pegar, se não existe esse processo de cobrança, não existe a obrigação do vendedor jurar. E porque sim, ele tem que jurar. Amarava abda que decata leiade vesadecha rafar baborot chichinu mearot. Falarava o caso da Mishnah, é que o dono, depois da venda do escravo, prejudicou o escravo criança. Agrediu ele, por exemplo. Então, o comprador, ele não tem que se contentar só em receber o escravo criança, porque ele pode cobrar esse valor da agressão, esse dano físico, essa desvalorização do escravo, tem que ser pago ao comprador. Então, isso, com relação a esse valor a ser pago, existe sim um processo de cobrança e não existe a situação do rei, não está pronto para o comprador coletar tudo o que ele merece e sair de cena. Então, uma vez que não é rei, então o vendedor que confessou parcialmente tem a obrigação de jurar. E no caso do campo também, o vendedor depois de vender o campo, ele prejudicou o campo, ele cavou buracos e desvalorizou o campo. Então o comprador pode exigir o pagamento por esses danos. Então esse dinheiro não está pronto para ser coletado pelo comprador, não é reila, e o vendedor que confessou parcialmente tem a obrigação de jurar. Pergunta na Vahara Bimir e Frashaminale. Porém, escutamos que o grande Bimir é o oposto. Letrango fala Mishnah e Babakama. Gazal Bema ve esquina, Avadim ve esquina. Mexerem que chata gzela. Fala Mishnah que se o ladrão roubou um animal jovem e o animal envelheceu, estando com o ladrão roubou um escravo jovem, o escravo envelheceu estando com o ladrão paga o valor do escravo jovem ou o valor do animal jovem, na hora do roubo. Iremir discute, depende, numa situação do escravo, o ladrão pode dar o escravo à vítima do roubo e falar, olha, o seu escravo está sendo devolvido a você. Já com relação ao caso do animal, o ladrão tem a obrigação de pagar o valor do animal jovem, como era na hora do roubo. Explicando melhor essa lei. Conforme está na cama, tanto no caso do roubo do animal, ou no caso do roubo do escravo, temos duas coisas. Temos Shinui Reshut e Shinui Maase. Vemos em Babakama bastante esses conceitos. Quando o ladrão roubou o animal jovem, existe uma ação de Shinui Reshut. O animal saiu do domínio da vítima do roubo, o dono do animal, e passou para o domínio do ladrão. Isso é um fator. Outro fator é que o animal envelheceu. Aconteceu uma transformação relevante do animal. Era jovem, agora é velho. Então essas duas coisas junto causam que o ladrão seja dono desse animal velho e tenha uma dívida a pagar para a vítima do roubo. A dívida é o valor que ele roubou, o valor do animal jovem. Mesma coisa fala Tanakama no caso do escravo. E fala Bimir que não, depende. No caso do escravo, essa não é a lei. Ou seja, fala Bimir que a lei dos escravos é como a lei de imóveis. A pessoa roubou um imóvel, independente do que ele fez com o imóvel sempre continua na posse do dono original, a da vítima do roubo. O ladrão nunca será dono do imóvel. A mesma coisa no caso dos escravos, fala Bimir. Então o escravo está sempre na posse do dono, envelheceu na posse do dono. Então o ladrão pode dizer, estou te devolvendo o que eu te roubei. Tome aqui o escravo, ele envelheceu, mas esse escravo é seu. Já no caso do animal, Rabi Meir concorda com o Rahamim que essa transformação física de jovem para velho e essa Shinui Reshut, essa transferência de domínio, torna o ladrão o dono do animal quando ele envelhece e o ladrão tem a obrigação de pagar o valor do animal jovem. Então o que se vê daqui conforme Rabi Meir? Que os escravos têm as mesmas leis do que terrenos, do que imóveis. E antes, a Shecha disse que não, que metal trindame, conforme o escravo tem as mesmas leis do que objetos móveis, e se obrigação de jurar numa situação de cobrança de escravos, uma contradição. A Alokasha, assim, não é difícil essa pergunta, que demach livra baravua, vetani, remir omer meshrem pishatakzela, vachemim omrim, omer lo, bavadim aresh lecha lefaneha. Rav Baravua disse que a versão correta da Mishnah lá em Baba Kama é que temos que inverter as opiniões. Primeiro é aquele que diz que não faz diferença entre o roubo de um animal jovem e um escravo jovem, dá no mesmo, o ladrão tem que pagar o valor do animal ou do escravo na hora do roubo. E Chaim foram aqueles que diferenciaram e falaram que não, o escravo é como um terreno e não é roubado, e diferenciando entre o escravo e o animal. Pergunta para ela, me mais salvar a Bimei, Makshina Karka Leve, Ma Eve Nishbain, Av Karka Nishbain. Dilma Eve, a Eve do Nishbain, ela Karka Lo. O que Rav Shesha disse? A Mishnah vai com o Rabi Meir, e se trata assim de uma cobrança de um escravo, e também a continuação da Mishnah se trata de uma cobrança de um campo. Então, conforme Rav Shesha, quando ele vende de um campo a Shimon, e Shimon disse que comprou um campo grande, e ele disse que não, quando te vendi um campo pequeno, ele vende a obrigação de jurar, né, pela cobrança de um imóvel. Pergunta como é que Rav Shesha sabe disso? De onde ele aprendeu essa lei conforme Rabi Meir? Vamos dizer que assim como a pessoa tem a obrigação de jurar no caso de cobrança de um escravo, quando a pessoa confessa parcialmente, então vamos associar a lei do escravo com a lei do campo e também na cobrança de um campo, quando a pessoa confessa parcialmente tem a obrigação de jurar. Qual é a fonte para isso? Talvez conforme a ministra existe a obrigação de jurar no caso da cobrança de um escravo, que é como um objeto móvel, está na mesma categoria do que metal teli, já um imóvel não. Uma louça a cadáter não faz sentido dizer assim. Detalhe por causa da braita. Amachlif para Behamor, Veyalda. Ele vendeu um burro a Shimon, em troca da vaca de Shimon, e viram que a vaca deu cria. Behamor Shifratou Veyalda. Ou ele vendeu um escravo a Shimon, e viram lá que a escrava deu a luz. E não se sabe quem é que é o dono do filhote ou do filho da escrava. Zeomer Birshuti, Vezeshutek, Zaha. Se um diz que tem certeza, outro fica quieto. Esse diz que tem certeza que ele é dono do filhote, fica com o filhote. Ele predomina porque o argumento dele foi mais forte. Zeomer Eniodea, Zeomer Eniodea. Essas duas dizem que estão na dúvida e a Roku se divide a posse do filhote. Zeomer Birshuti, Zeomer Birshuti. E Shavá Mokreshte Birshutu Yaldá. Se os dois dizem que tem certeza, então que o vendedor jure que ele merece o filhote, e vai ficar com o filhote, como a gente viu essa explicação dessas leis anteriormente. Porque fala a Braita, sempre quando existe a obrigação de jurar pela Torá, aquele que está sendo cobrado é aquele que jura. O dono da vaca, que é o dono original, ele vai jurar que ele merece a posse do filhote para se isentar de dar o filhote a Reuven, o comprador. Esse que tem a posse original, o Marakama, ele prevalece, ele que jura para si, isenta de dar o filhote. De ver a Bimira assim, fala a Bimira, Vachamim Omrim, Enish Baim, Lo Alavadim, Velo Alkarkaot. Fala a Vachamim, não se jura nem numa situação de cobrança de terrenos, imóveis, ou escravos. Então o que se vê daqui? Lá Michal Trabimir Salam Ishbaim, se Hamid tiver o que dizer que não se jura numa ação de cobrança de imóveis ou escravos, parece que Trabimir discute nos dois casos. E Trabimir sustenta que sim se jura numa ação de cobrança de imóveis ou escravos. Como Rav Shesha disse, Falam Rami Mai, qual é a prova? Dilma Keshem Kamrulei, Keif Deodit Lan Bikarkaot, Odin Lanami Beavadim. Não tem prova. Talvez Hamid disseram o seguinte a Trabimir: você já concorda conosco que quando se cobre um terreno não se jura, então concorda conosco que vamos associar a lei do terreno com a lei de um escravo, e não se jura também na associação de cobrança de escravos? Talvez isso que Rami vieram dizer. Então, o resultado disso é que ele bem concorda que não se jura na relação à cobrança de imóveis, mas sim se jura numa ação de cobrança de escravos. Então, isso não é como Rav Shesha disse. Te dá a prova para isso. Então, falar Mishnah, Rabimir Omer. Eles tiverem Shem Kekarka, Venan Kekarka. Rabimir se refere a frutas que estão plantadas nas árvores ou a safra do campo que está plantada no solo. São plantadas no solo, porém, fala Rabimir, não tem a mesma lei do que o imóvel. Ver Hamim Odimlo e os sábios discutem. Queita sobre qual caso eles se tratam. Asarak farim teonod masar telecha, velomer enan elachamish. Ele vem falar para Shimon: Shimon, eu te dei 10 árvores cheias de frutas para você cuidar. Você foi negligente. Você tem que me pagar pelas frutas das 10 árvores, por causa do dano que você me causou. E Shimon diz: não, você só me entregou a vigia de 5 árvores. Eu te devo os frutos das 5 árvores, não de 10. Shimon confessou parcialmente. Rabimir sustenta que os frutos das árvores, mesmo que estão plantadas no chão, não tem a mesma lei do que o imóvel. Então Shimon tem a obrigação de jurar porque ele confessou parcialmente e foi modebe mitzat. E os sábios dizem que não. Os frutos estão plantados no solo, faz parte do imóvel. Então Shimon não tem a obrigação de jurar na cobrança de um imóvel, não tem a obrigação de jurar pelos frutos das árvores também. Amara Biosi Bar Hanina, Anavim Ondot de Batzer e Kabenai. Fala Biosi Bar Hanina, o caso do debate é com relação a frutas que estão maduras, prontas à colheita já. Demar Savar Kepsuro Damian, nesse caso fala Bimir, as frutas já estão prontas, não dependem mais do solo, não são secundárias ao solo, são na categoria de objetos móveis, como frutas colhidas. Então Shimon confessou parcialmente sobre algo móvel, ele tem a obrigação de jurar. O Marcelo vai lá porque pensou o Damien. Hamim dizem que não. Na prática, as frutas estão plantadas ainda, mesmo que não precisam do solo, fazem parte do imóvel. E não se jura. Porém, numa situação de cobrança de frutas verdes, que dependem do solo, também Rabi Mir e Hamim concordam que não se jura. Então o que se vê daqui? Claramente, que conforme Rabi Mir, quando se cobra um imóvel, ou frutas verdes que são como um imóvel, são secundárias ao imóvel, não se jura. Isso não vai com Rav Shesha. Se vê daqui claramente que conforme Rabimir se jura com relação à cobrança de escravos, mas não com relação à cobrança de imóveis. Então não pode ser que a Mishnah vai ser explicada como Rav Shesha, porque a Mishnah sim menciona o caso de uma cobrança de campos que a pessoa vai jurar. Ela por isso conclui que Maria Lulam quer Rabi Ushaya. Maria vai explicar a Mishnah como Rabi Ushaya. O caso era conforme Rabi Ushaya, que Rabimir vendeu um escravo e uma roupa a Shimon. Shimon disse que comprou um escravo adulto e uma roupa grande. Rabimir disse que vendeu um escravo pequeno, criança e uma roupa pequena. Ou no caso do campo, ele vendeu um campo com a safra. Shimon disse que comprou um campo grande com bastante safra. Rabimir disse que não, vendeu um campo pequeno com menos safra. Então, vimos lá o caso antes, que Rabimir confessou parcialmente sobre o tecido ou sobre a safra. Ele tem a obrigação de jurar por isso, porque são objetos móveis, estão de passagens ou quequim. Vamos incluir no juramento a questão do escravo, a questão do campo. O vendedor vai ter que jurar que vendeu um escravo pequeno ou um campo pequeno. E a pergunta de antes era: por que a Mishnah tem que mencionar essa lei? Se a Mishnah em Kiddushin já disse essa lei de Zokikin, Itzrich, é sim necessário. Sakada de Hamina, Ksut Ebed Kevedami, Omre Sadek Sadedami Kamashman. Eu poderia pensar em diferenciar. Eu poderia pensar que a venda da roupa do escravo faz parte do pacote da venda do escravo. A venda da safra do campo faz parte do pacote da venda do campo. Assim como não se jura pela pobreza do escravo ou do campo, não se jura também pelos acessórios, pela roupa ou pela safra do campo. Assim que eu poderia pensar. Fala Mishnah que não. A venda da roupa é uma coisa, a venda do escravo é outra, a venda da safra é uma coisa, a venda do campo é outra. Então a obrigação de jurar pela roupa ou pela safra, então jura de passagem pelo escravo ou pelo campo. עשר נמידה מן המשנה, עשינו איזה סל, חושבו לנו מנה, זה עומד, אין יודע וזה עומד, אין יודע, יחלו. כמובן את רזה, ברייטי קשן שביעו אפס. לבין ידעו בוכו השימו, נתרוק עד אבקה, אבקה דו קריאה, נמצא בי כל דבקה דו קריאה. Se os dois estão na dúvida, então se divide a posse do filhote, como a gente viu. Hamari sumchos e damar mamona mutabesafek holki. Fala agora, essa breta vai como sumchos, que disse uma dúvida, que é que merece a posse do filhote, então se divide a posse. Porém, em Masei, foi a sua sequência dessa breta. Zeu me birchuti, vezeu me birchuti, xalá mocher se birchutu yaldá. Se ele diz que tem certeza que o filhote pertence a ele, e Shimon diz que tem certeza que o filhote pertence a ele, então que o dono da vaca, o dono de Jean Shimon, jure que o filhote pertence a ele e ele não tem que dar o filhote a Reuven. Esse, no dono original, ele tem esse predomínio, ele tem esse privilégio de jurar e se isentar. Pergunta do Rav Baravuna, de Amar Erin, Amar Sum, Kuzafir Bari Ubari, Amai Shavá Mocher, Yachlok Mibale. Porém, conforme Rav Baravuna que diz, como a gente viu antes, que também num caso que os dois dizem que têm certeza, se divide a posse do filhote. Então, por que aqui não se fala isso? Porque aqui o dono original, Shimon, ele vai jurar. Responde a Mote Sum, Kuzlecha de Igashvá de Uraida, Vedekata, Leiada, Kederava. Resposta é como a gente viu antes, que se existe uma obrigação pela Torá de um deles jurar, no caso o Shimon, o dono original dessa vaca, vai jurar para se isentar de dar o filhote a Reuven, é óbvio que essa vai ser a lei. Sumchus concorda com isso. Sumchus diz que vamos dividir o valor da disputa ou a posse quando não existe obrigação de jurar. E o caso aqui que Shimon, o dono da vaca, vai jurar, é uma situação que não, a vaca não está pronta para ser entregue a Reuven. Não existe a situação do Heilach, ou seja, Shimon, ele agrediu a vaca, ou ele causou algum prejuízo, e o valor da vaca se desvalorizou. Então, Reuven não tem que se contentar recebendo essa vaca só, ele pode cobrar de Shimon também o valor da desvalorização, esse dano. Então, esse é um processo de cobrança, e Shimon confessou parcialmente. Reuven cobrou dele uma vaca e o filhote. E Shimon disse, não, eu só te devo a vaca. Então, ele confessou parcialmente, ele tem a obrigação de jurar, porque existe um processo de cobrança, de cobrança desse valor do prejuízo que Shimon causou à vaca, e se trata de uma cobrança de um animal, então existe a obrigação de Shimon jurar, ele jura e se isenta de dar o filhote a Reuven. Assim fala, paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos uma questão interessante. Reuven entrou no campo de Shimon sem permissão e plantou árvores. Quais são os direitos de Reuven sobre essas árvores? Quais são os direitos de Shimon sobre essas árvores? O terreno pertence a Shimon, mas quem plantou foi Reuven. Reuven não tinha permissão de plantar, o que se faz? Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.